Falando de Livros.
E agora eu tenho o imenso prazer de conversar com a Socorro Acioli, cearense, mora em Fortaleza, é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, é mestre em literatura brasileira, doutoranda também em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense de Niterói. Sua primeira obra de estreia foi O Pipoqueiro João, quando ela escreveu quando tinha 8 anos de idade. Depois disso, ela já escreveu muitas coisas, muitos livros, ganhou bolsa de pesquisa na Biblioteca de Munique, na Alemanha, onde ficou 2 meses, foi convidada para os Centros Culturais da Embaixada do Brasil, em La Paz, na Bolívia, também em Cabo Verde, e escreveu várias obras. A última, que está saindo agora, chama Ela Tem Olhos de Céu, mas a gente vai conversar sobre A Bailarina Fantasma. Bom dia, Socorro.
Bom dia, Zali. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz.
Grande prazer em falar com você. Estou lendo aqui tanta coisa que você publicou e fiquei até meio perdida nessa apresentação, quase que eu nem te deixo falar. Mas então, a gente vai falar sobre A Bailarina Fantasma, que, como eu estava te falando antes, em off, foi uma feliz coincidência que eu li justamente depois de ter chegado aí de Fortaleza e ter conhecido e visitado o Teatro José de Alencar. Mas antes disso, antes de falar da Bailarina Fantasma, eu queria que você falasse do Pipoqueiro João, que você escreveu tão menina. Como é que foi isso?
Foi uma história muito curiosa. Escrever era muito natural para mim. O colégio estimulava, para mim, estimulava muito a escrita com a solicitação de redações, de sala de aula mesmo normais. Só que eu sempre escrevia mais. Tinha amigos que me encomendavam redação para fazer, quando eles não sabiam fazer, enfim. E uma delas, que foi, era justamente sobre, pedia para falar de um personagem da sua vida, uma pessoa da sua vida. E eu falei desse pipoqueiro que ficava na frente da minha escola, uhum. Que era proibido ter vendedor ambulante, eu gostava muito dele, tinha muita pena, e falei sobre isso. E o diretor da escola, que leu a redação, teve acesso, e falou com a minha família para que me incentivassem, que pensassem em fazer um livro, uma publicação, enfim. E foi feito uma coisa, foi com a editora, mas foi bem caseiro, foi uma tiragem uhum. pequena. E disso eu só lembro que me diziam que se eu vendesse tantos X livros, eu ia ter dinheiro para comprar uma bicicleta.
Nossa,
então, era a minha grande preocupação na época.
Era vender X livros.
Era vender, não lembro quantos anos para poder comprar uma bicicleta. Então eu não tinha a menor noção de profissão, nem de imaginar que aquilo ali era o começo de uma carreira, nada. Eu estava uhum. preocupada, de fato, com a bicicleta. Mas a história é bem uma história de uma menina de 8 anos mesmo, cheia de fantasia, de bem contra o mal. O pipoqueiro é sequestrado por umas bruxas, é salvo pelas fadas, com a ajuda das crianças. Ele é bem característico mesmo da cabeça de uma criança de 8 anos.
Que coisa legal, porque as crianças nessa idade é isso, né? É o bem contra o mal, sempre a bruxa e a fada, né?
Exato.
Que beleza isso. E para ser uma escritora aos 8 anos, você devia ler demais, né? O que você lia nessa época?
Eu lia muito Monteiro Lobato, eu lembro que eu ganhei a coleção completa e lia muito Monteiro Lobato, era o que eu mais lembro de ler. A gente não tinha tanta oferta, então não chegava tanto aqui no Ceará, tanta oferta ainda nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, que eu sou de 75, então mais ou menos minha infância, mais ou menos comecinho dos anos 80, uhum. e não chegava ainda tanta coisa aqui. Então, a coleção do Monteiro Lobato, porque tinha uma distribuição bem grande, era fácil de comprar com aqueles vendedores de porta em porta, e era o que eu lembro muito. Aí, mais tarde, só nos livros de escola mesmo, lembro da Poliana, de ter gostado muito da Poliana, mais tarde, aquela coleção Vagalume, uhum. da Editora Ática, era o que eu lembro, mas era muito Monteiro Lobato, muito mesmo. Tanto é que depois, meu mestrado foi sobre ele.
Que beleza.
Mais na frente.
O mestrado é o que está sendo publicado agora também, a sua dissertação, que tem a apresentação da Marisa Lajolo, a grande mestre da literatura e grande conhecedora de Monteiro Lobato também.
Ela é o grande nome de pesquisa sobre Monteiro Lobato. É, exatamente, eu pesquisei como Monteiro Lobato, na obra dele, exemplificou práticas positivas de leitura. Então, uhum. Eu fui analisar como é a leitura, como foi a leitura no Sítio do Pica-Pau Amarelo em todos os livros. Sim. Detalhes como, por exemplo, o fato de que o Pedrinho tinha um diário de leituras. Todos uhum. os livros que eram lidos pela Dona Benta, para todos eles, o Pedrinho fazia anotações, construía relações. Mas o foco mesmo é a Emília como leitora do Don Quixote.
Então vamos falar da bailarina fantasma. Eu tive há pouco tempo aí no Teatro Zé de Alencar e me contaram mesmo as histórias de fantasmas. Mas eu acho que não era da bailarina, mas... Eu queria saber como que surgiu esse tema para você e para você contar para a gente a história da bailarina fantasma do Teatro Zé de Alencar de uma forma tão gostosa.
Ah, bom, foi assim, a editora Biruta, que é de São Paulo, começou uma coleção de livros de mistério em locais históricos. Sim. Começou com alguns livros da Ana Cristina Massa no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Museu Imperial, enfim. E eu soube que ela estava procurando fazer a mesma coisa em outras capitais, em outras cidades do país. Eu escrevi para ela, perguntando, dizendo que eu queria fazer um. Só que eu não sabia ainda qual. Eu estava numa feira de livros, que eu vou aqui conversando com uma pessoa, e alguém me lembrou da Lenda da Bailarina, né, que é um que há muitos anos se fala aqui em Fortaleza, que no teatro as pessoas que andam pelo teatro, os artistas que ficam mais tempo por causa dos ensaios, os funcionários relatam há muitos anos o aparecimento de uma bailarina, falam que ela está sempre vestida de azul e contam histórias de que ela está... todas as pessoas com quem eu conversei disseram que ouviram ou ouviram a voz da bailarina, ela sempre quer ensaiar. Sim. Ela sempre está em direção ao palco. Então, tem histórias muito engraçadas. Quando a editora disse que sim, que eu poderia fazer o livro, a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa, pedi autorização à diretoria do teatro para frequentar o teatro durante o dia e entrevistar os funcionários.
Uhum. Que interessante partir a ficção partindo justamente de uma pesquisa, né?
Teve esse momento de pesquisa de entrevista porque eu queria saber se realmente existia uma história por trás disso. De repente, se existiu mesmo uma bailarina que por um acaso morreu lá, ou morreu perto de lá, ou morreu em outro lugar, mas tinha uma relação forte com o teatro, eu queria procurar uma fundamentação real, ver se eu encontrava algum tipo de explicação. Mas as histórias eram muito desencontradas. Eu ouvi os relatos, mas a história que eu construí para dizer quem era essa bailarina, por que morreu, por que ela volta, foi uma história toda inventada. Enfim, aí quando eu comecei a entrevistar os funcionários, aí me contaram histórias muito interessantes que eu usei no livro. Sim. Uma, por exemplo, era de um guarda noturno, que eles chamam aqui de guarda patrimonial, que são policiais aposentados, que eles ficam fazendo a ronda noturna para evitar vandalismo, evitar que alguém entre. Sim. No teatro, uma coisa mais leve, assim, mais à noite. E um deles estava no teatro e viu essa moça vestida de azul passando por aquela passarela lateral que leva do uhum. prédio principal para o palco. E ficou conversando com a moça, dizendo que ela não podia ir para lá, que ela não tinha autorização, que ele não tinha nenhuma autorização da diretoria para que alguém fosse para lá. E aí o colega vinha atrás dele e disse, está falando com quem? Tá, não tem ninguém aí.
O outro não estava vendo.
E aí ele, o que contam é que ele correu do teatro até a casa dele, correu sem parar, de tanto medo, e nunca mais voltou. Perdeu o emprego e nunca mais voltou.
Sim.
Outra pessoa conta que houve uma festa no teatro, e com atores e dançarinos, todo mundo, era uma festa fantasia, e um arquiteto que frequentava lá o teatro dançou com uma moça, uma música com uma moça vestida de bailarina. E perguntou se ela ia muito ao teatro, né? Ela disse, não, eu venho muito, eu venho aqui há mais de 80 anos. E ele achou que era brincadeira, que estavam numa festa. Enfim, depois ele procurou pela moça e não encontrou.
Não encontrou mais.
Foi até ao lugar onde ficavam as fantasias do figurino do teatro. Perguntou se alguém, quem foi que pegou a fantasia de bailarina azul. Aí a moça que tomava conta disso, não, aqui não tem nenhuma fantasia, nenhuma roupa de bailarina azul. A gente tem rosa, a gente tem branco, mas azul não tem.
Não.
Então são várias histórias. Tem outras que estão no livro. Uhum. Depois desse material e de descobrir que não existia uma única história para a bailarina, né? Eram inúmeras versões, Eu fiz uma pesquisa também sobre a história real do teatro, né, a construção.
Pois é, que ele é maravilhoso, é, de 1908, né, e que tem ele é todo de ferro.
É, a estrutura...
E agora ele está coberto, ele tem uma porta de vidro para poder, é, por causa de barulho, né, mas que antes não tinha, era tudo aberto por causa do calor aí do Ceará.
Isso, ele foi feito para ser um teatro de jardim, então a estrutura principal da sala de espetáculos é toda de ferro, um ferro trazido da Escócia, e ele era realmente todo aberto. Essa cortina de vidro que tem hoje é tanto pelo barulho como pelo calor, porque com as construções ao redor, que é bem no centro da cidade, você conheceu, você viu como é, que é bem no...
Cresceu muito, né? É, devia ser muita árvore ao redor dele quando ele foi construído.
Era muito arborizado e livre, não tinha tanta construção. Ali é relativamente perto do mar, então dava para vir uma brisa. E depois, com as construções, isso foi mudando, eles tiveram que fechar numa grande reforma que teve nos anos 90, que é essa reforma, é o centro do livro, e fizeram essa cortina de vidro para climatizar também, porque fica insuportável o teatro sem o ar-condicionado hoje em dia, infelizmente.
É verdade.
Então, ele foi feito para ser um teatro de jardim, então ele tem essa leveza dessa estrutura de ferro, que é lindíssimo. E o prédio inicial, o prédio da frente, que é onde tem a bilheteria, onde tem um foyer em cima, uma pequena sala de espetáculos.
Que é linda,
é todo
também.
De concreto.
É linda, tem um teto maravilhoso também, que aqui no livro tem fotografias também, né? A gente pode, para quem não conhece, pode viajar à Fortaleza, ao Teatro Zé de Alencar, só pelo livro.
É, dá para ver pelo livro, já tava muito, os pontos mais bonitos do teatro.
Sim. É verdade. E no final do livro você agradece a equipe do teatro, né, justamente por essa pesquisa que foi feita, que você fez com tanto cuidado, essa história que você recupera, né, a história da construção dele também, dos fatos históricos desse monumento, né? O Teatro Zé de Alencar é um monumento.
É, aqui em Fortaleza, infelizmente, a gente tem um problema grave com a preservação do patrimônio. São pouquíssimos prédios históricos que estão em pé e conservados, muito poucos. E o teatro é um deles, por uma iniciativa de pessoas que passaram pela sua gestão, pela dona Violeta Reis, por exemplo, que foi secretária de Cultura e foi quem fez essa grande reforma, né? Quem batalhou por essa reforma, porque senão talvez nem a gente nem tivesse mais o teatro em pé. Então, é um dos lugares que eu mais gosto na cidade é o teatro, porque eu sei que eu posso entrar lá com a minha filha de 8 anos e dizer para ela que aquilo ali é quase igual, com pouquíssimas mudanças, como essa cortina de vidro, por exemplo, mas ele é quase igual ao que era quando foi inaugurado em 1910.
Sim.
Então é muito emocionante eu poder entrar com, não só com a minha filha, mas com as crianças de escola, que eu já fui em ônibus de escola com 200 crianças para o teatro, e a gente chega e senta, e a primeira coisa que eu falo, a gente está num lugar e a gente está vendo um cenário quase exatamente igual ao que era em 1910, quando a gente, ninguém aqui era nascido, nem os pais da gente eram nascidos.
Sim, há 100 anos, e que tem uma história e um modelo arquitetônico que também é famoso, né? O modelo, ele é o que? Art Nouveau?
É, ele é Art Nouveau, inclusive a empresa que fez essa estrutura de ferro, ela usa o teatro, agora ela não existe mais, a empresa escocesa, mas ela usou fotos desse teatro no catálogo dela, como ela tem obras no mundo inteiro. Então, o Teatro de Alencar, eles escolheram como uma das mais bonitas do mundo.
Eles têm obras
na Índia, em vários lugares da Europa, e usam o teatro como um dos mais bonitos do mundo que a empresa fez.
E tem a história também da personalidade que foi Zé de Alencar, né? Tem ali cada camarote tem o nome de um livro do Zé de Alencar, não tem isso?
Isso, em todos os três andares de cadeiras eles colocaram em cada um o nome de uma obra de Alencar. No teto são as principais, Iracema, Guarani. Acima do palco, aquela pintura que é uma homenagem ao Alencar, que é a Lucila coroando o Zé Alencar, que isso é uma homenagem muito bonita também.
É verdade, ainda tem esse lado literário também do teatro, né?
É, e eu tenho outra coisa interessante, que uma das pessoas que fez a pintura, que fez a pintura artística do teatro, se chamava Ramos Cotoco. porque ele não tinha uma parte do braço. Então, sim, ele pintava, ele só tinha o braço e acabava antes do cotovelo. Uhum. Por um problema de nascimento, de formação, né, de má formação. Então, mas mesmo assim, ele era um artista minuciosíssimo. Ele pintava com o pincel enrolado na parte do braço que ele tinha. Uhum. E ele que fez grande parte dessas pinturas. E era conhecido como Ramos Cotoco. Também era poeta, era compositor e ele pintava cantando. É uma das histórias que existe. E ele também é personagem do livro.
Sim,
é uma das histórias curiosas da construção do teatro.
Uhum, muito legal. Bom, A Bailarina Fantasma é o nome do livro da Socorro Racioli. Foi publicado pela editora Biruta. E fora isso tudo que tem no livro, essas informações todas, é um livro delicioso de ler, viu, Socorro?
Ah, que
isso
bom,
aí
obrigado.
É parte sua. É parte sua. Vamos repetir o nome da sua dissertação de mestrado que está saindo agora pela editora Biruta.
É Aula de Leitura com Monteiro Lobato.
A Aula de Leitura com Monteiro Lobato. Sai agora esse mês ainda, não é?
Não, a previsão é abril no Salão do Livro.
Ah, tá.
No Salão do Livro da Finilis, no Rio de Janeiro. Aham. Depois, a venda pela internet, nas livrarias do país todo.
E você acabou de lançar o Ela Tem Olhos de Céu.
É, também vai ser lançado junto, também no Salão. Ele,
sim,
ficou prontinho agora, mas na verdade eu ainda nem vi ele todo pronto, só vi o PDF. Mas acabou de ficar pronto agora. Ele é um texto em cordel, seguindo o que eu fiz no Inventário dos Segredos, que também é um livro pela editora Biruta. É um texto em cordel que conta uma história de uma menina que, depois que nasce, muda completamente a vida da cidade dela, uma cidade pequena do sertão do Nordeste, porque todo mundo que ela chora, chove.
Uhum.
Então ela tem uma conexão com o céu, né? Por isso que o título é esse.
E você fez em cordel. É, eu ouvi dizer que o cordel anda acabando. Eu queria que você me dissesse o contrário. O que que você diz sobre isso?
Por um lado, sim, porque o que está acabando, na verdade, são as pequenas empresas que existem. E nem eram empresas, né? As pequenas,
sim,
iniciativas que existem.
Era tipografia mesmo.
Da tipografia, que foi a grande impulsionadora do cordel, que impulsionou o cordel no interior da cidade do Nordeste.
Sim.
Mas elas é que estão acabando, porque se tornou caro. O cordel é vendido muito barato, então acaba que não... A vida mudou muito e isso não pode... Não, a venda não é mais suficiente para sustentar o dono da tipografia. Mesma coisa com a xilogravura.
Sim, que pena.
Xilogravura, que é um trabalho todo artesanal. Primeiro talha na madeira, o formato que quer se dar, pinta, e é todo manual. Isso também tem diminuído. Mas, por outro lado, alguns escritores têm recuperado a forma do cordel como texto literário. Uhum. Eu, inclusive, a primeira vez que eu fiz foi no Inventário dos Segredos, que é uma história enorme, bem maior, com vários personagens de uma mesma cidade, uma história ligada na outra, todos têm um segredo, e os segredos são todos encadeados, todos interligados. E foi muito bem aceito. Entrou no PNBE e também está vendendo muito bem, está sendo... É, muito bem aceito, talvez vire peça de teatro, musical.
É,
um grupo Breculê aqui do Ceará pegou 10 textos, 10 poemas do livro e transformou em música.
Olha que legal.
Então,
o cordel dá essa possibilidade, né? Ele é muito rico.
Dá muita,
né,
possibilidade.
Uhum. Socorro, que bom falar com você.
Pena que eu te agradeço, adorei.
Pena que a gente tem que encerrar, mas eu acho que a gente vai ter motivo para conversar muito mais. Essa sua tese eu quero ler com calma e depois também conversar aqui com você. Porque eu acho que é super legal, uma aula de leitura com Monteiro Lobato. A gente precisa saber mais disso também para trabalhar com as crianças. E porque os meninos estão lendo, mas estão lendo meio devagar, né?
Tá um momento complicado,
o
universo de leitura infantil e juvenil no momento, enfim, o Lobato está ainda sendo um pouco incompreendido.
Ele sempre foi polêmico e vai ser, vai continuar sempre, eu acho.
Mas aí, na ocasião do lançamento do livro, pode deixar que eu te aviso e a gente conversa de novo.
Ok, grande abraço, muito prazer em conversar com você aqui.
Você também, Rosalie, igualmente, adorei.
Eu também, grande abraço. Eu conversei com Socorro Racioli, ela mora em Fortaleza, olha, escreve muito, escreve demais. A gente falou principalmente do livro A Bailarina Fantasma, que foi lançado pela editora Biruta. O livro saiu em 2010. É um livro que fala sobre a bailarina que andava e que anda até hoje lá pelo Teatro José de Alencar. Ela também lança agora na Bienal do Livro em no Rio de Janeiro. Ela tem Olhos de Céu e também a sua dissertação de mestrado, que chamado Aula de Leitura com Monteiro Lobato. Acho que são livros imperdíveis.